Bom, Felipe, como sabemos, o governo do estado marcou para o próximo dia 6 a volta das aulas presenciais, mas a depender de uma parcela da comunidade escolar, pode ser que esse retorno não seja assim tão breve nem tão fácil, né, Felipe? Inclusive, neste momento, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, o Sintep, está realizando uma nova assembleia virtual para decidir se continua ou não em estado de greve, Felipe. A gente já conta com a participação a partir de agora de nossa colega Margarida Azevedo e também do professor Zé Ricardo Diniz, que é presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Particulares de Pernambuco. Felipe.
Pois é, vamos fazer o seguinte, Vara, vamos começar, já que a gente já tem Margot aí na linha, deixa eu começar perguntando a Margot. Margot, boa tarde. Teve aí esse anúncio, né, que você publicou aí na coluna Enem Educação, dos professores da rede privada decretando o estado de greve. Nesse momento ainda acontece a assembleia dos professores da rede estadual para decidir se entram em greve, e tem esse anúncio aí agora, Margot, previsto para as 4h30 do governo do estado. É alguma coisa na área de educação? Queria que você comentasse se aventa alguma coisa, Margot. Boa tarde de novo.
Boa tarde, é muita coisa, né? E você ainda não citou o prêmio Criança Alfabetizada que o governo divulgou hoje de manhã.
Sim, muito bem, que então, eu li também e acabei esquecendo de citar.
Você vamos tá por parte. Hoje de manhã houve a assembleia dos professores da rede particular e foi uma média de 200 professores, é um número baixo, considerando aí que o sindicato dos docentes tem 28 mil professores. Mas, enfim, 200 professores participaram e 95%, acho que foi isso, aprovaram a decretação do estado de greve. O que é que significa isso para o nosso ouvinte entender? É um passo anterior à greve mesmo, à paralisação. Eles estão sinalizando para os donos de escola que eles pretendem paralisar, mas ainda não significa que eles vão suspender as atividades. O que eu lamentei é que não houve uma nova marcação de assembleia. O que o sindicato diz é: estamos em estado de greve, vamos acionar o nosso jurídico para tentar na justiça barrar esse retorno, e por enquanto ficaram nisso. Quanto à rede estadual, a assembleia está acontecendo, estava marcada para 2, mas ela atrasou. A última informação que eu tive, tinham 1.400 professores participando, considerando aí um universo de 42 mil professores da rede estadual. E o que a gente tem de novidade, que é uma colega nossa que está apurando mais de perto junto ao Sintep, é que o governo propôs uma nova reunião para amanhã. Isso é a notícia mais fresquinha que a gente tem, para uma nova rodada com o Sintep. E aí a categoria está discutindo isso agora na assembleia, se aceita essa proposta do governo para ter uma nova reunião amanhã, se decreta a greve, porque na rede estadual já estão em estado de greve. Então está nesse pé. E você me perguntou sobre a coletiva que o governo vai começar daqui a pouco. O que eu consegui apurar é que Fred Amanso, que é o secretário de Educação, vai falar sobre as medidas que o governo está tomando em relação à preparação da sua rede para receber os alunos a partir de terça-feira. Seria isso.
Bom, Margot, então vamos falar também do outro lado, né, da rede privada, porque, como você já publicou, inclusive, no JC Online, os professores da rede particular de Pernambuco decidiram aprovar o estado de greve porque são contrários ao retorno das aulas presenciais, prevista, como já dissemos, para começar no dia 6 de outubro. E a gente vai conversar também agora com o professor Zé Ricardo Diniz, que é presidente do Sindicato das Escolas Particulares. Boa tarde, professor Zé Ricardo. Como é que o senhor
Boa
está?
Boa tarde, Wagner. Tudo bem? Como é que vai, Felipe? Tudo bem?
Boa tarde, professor.
Ô, professor, acho que problemas que o senhor não contava enfrentar agora também, né? Ou já esperava por essa decisão dos professores, professor?
Não, para nós foi surpresa realmente a notícia, né, do estado de greve, até mesmo porque o que está previsto na legislação vigente é que haja notificação, né, do outro sindicato. Nós não recebemos, até o presente momento, qualquer notificação. E também estranhamos porque nós fizemos uma convenção coletiva de trabalho este ano, que foi ousada, que foi realmente construída às várias mãos dos dois sindicatos. Celebramos essa convenção, final de julho, prevendo todas as situações, vejam bem, todas elas que estão aí postas nesse período de excepcionalidade. Falando de momento do remoto, falando do momento presencial, falando do momento híbrido, falando do ano letivo se estendendo até 15 de janeiro. Quer dizer, todas essas situações estão devidamente contempladas dentro da nossa convenção. Por isso é que nós ainda esperamos claramente que prevaleça o que foi acordado, porque a CCT, a Convenção Coletiva de Trabalho, é lei entre as duas partes, não é? Porque é o acordo maior celebrado entre duas categorias, a profissional e a patronal. Então nós esperamos que isso efetivamente seja cumprido.
Professor, muito boa tarde.
Boa tarde.
Eu lembro que aí durante aquela rodada de negociação com o governo, antes desse anúncio aí do retorno do ensino médio, o senhor inclusive falou aí em algum tipo de implicação política que estaria por trás do movimento. Teria alguma coisa do tipo também com relação aos professores da rede privada, professor?
Olha, o que nós sabemos, não é nenhuma coisa bombástica, é que há as centrais sindicais no país, não é? Então, é natural que acontece, não é? Estabeleça isso como norma nacional de contrastar esse retorno ao presencial, tanto para os sindicatos das escolas públicas quanto das escolas privadas. Então eu vejo isso dentro da ordem democrática.
Agora, Zé,
nenhum susto com relação a isso.
Zé, você teme que, desculpe, Zé Ricardo, você teme que essa pressão, que a rede estadual, né, os professores da rede estadual, eles são um número muito maior comparado com a rede privada.
É verdade.
Que essa, até agora o governo do estado sempre sinalizou uma data de reabertura unificada para a rede pública e para a rede privada. Você receia que essa pressão da rede estadual, ela repercuta nas datas de retorno para a rede privada?
Olha, eu não acredito nisso, porque as convenções são celebradas distintamente. Eu sei que há professores anfíbios, ou seja, que atuam nas duas redes. Isso é comuníssimo. No interior do estado, então, isso é mais do que comum. Aqui na capital também tem um contrato com a rede estadual à noite, à tarde, tem com a privada pela manhã. Isso é naturalíssimo. Agora, os acordos são distintos.
Mas eu não digo nem acordos, Ricardo, eu falo do governo. O governo se valer desse pedido da rede estadual e bloquear esse retorno para o estado todo, dependendo de rede.
Olha, o que eu acho é que a visão do governo do estado, ela ficou mais do que explícita, que ela tem esse componente político eleitoral, político essencialmente. Essa universalização da volta, para mim, é um erro que eles cometem. Mas aí vão dizer, não, mas é porque o sindicato das escolas particulares tem interesse direto na questão. Eu acho que a prontidão é que é o grande critério. Com isso, escolas estaduais de boa qualidade, que poderiam já ter retornado, não retornaram, por conta desse princípio, esse ponto de partida, que envolve uma perspectiva política e, em última instância, política eleitoral, quando você vai para o campo dos municípios. Então, para mim, claro que há essa componente, não é? Agora, acho que o governo do estado, através de sua Secretaria da Educação, eu acho que erra quando sai do critério da prontidão para o critério da universalização, porque isso não vai acontecer, seja na rede privada, seja na rede pública. Não vamos voltar todos de uma vez, e haverá escolas, até mesmo na rede privada, que não voltarão na primeira semana, prontas, mas não vão voltar. Então o direito da prontidão, ou seja, a prontidão geraria o direito da volta. Esse é que é o grande critério, seja pública, seja privada. Mas o governo do estado não entendeu assim, a sua Secretaria da Educação não entendeu assim. Paciência, a caneta está na mão deles. Então, a decisão vem realmente do poder público instituído.
Deixa a gente só falar em coisas boas também, pode ser? Vamos falar do criança alfabetizada rapidinho? Então, o governo lançou, né, o ano passado, um grande programa de alfabetização, porque a gente tem hoje bons indicadores no estado na rede pública no ensino médio, mas nos anos iniciais a gente ainda está ruim, a alfabetização do nosso estado precisa melhorar. E aí o governo lançou hoje o prêmio, já lançou o ano passado, anunciou hoje o prêmio, né, do Criança Alfabetizada. E aí nós tivemos a escola municipal, a professora Janaína Messer Freire Silva de Custódia, em segundo lugar, peraí que eu já me enrolei aqui, na primeira colocada é a escola José Benício Filho de Panelas. Sim. A segunda é essa Janaína Messer Freire de Custódia. E a terceira, a escola professora Judite Bezerra da Silva de Guaraci. E premiaram também três municípios que destacaram, que seria Iguaraci, em primeiro lugar.
Sim.
Que é no Sertão do Pajeú.
Custódia.
Isso. É, nós temos Machados, no Agreste, no segundo lugar, e Brejinho, em terceiro lugar, no Sertão do Pajeú. A gente tem aí um cenário que precisa melhorar de alfabetização. Eu peguei agora a tabela do desempenho no estado inteiro, das 50 escolas em Pernambuco, da rede municipal, com as melhores notas, só temos uma escola da região metropolitana, que fica em Itapissuma, que é a escola Maria Otacília de Souza Silva, o que significa que a gente tem muito que melhorar com esse olhar, principalmente da região metropolitana, já que é onde a gente tem a maior população de Pernambuco.
Muito interessante, Margarida, isso aí, porque isso não é uma coisa que já vem acontecendo. Os destaques estão justamente em municípios, muitas vezes pequenos. Eu me lembro na época do saudoso governador Eduardo Campos, que eu trabalhava para o turismo do estado na época, e nós saímos de Exu e entramos em Granito para ver uma escola estadual, era a única que havia lá com o ensino médio, mas um primor da escola. E você via que a diretora tinha brilho nos olhos. Resultado, o resultado dessa escola foi excelente dentro dos indicadores. E você tem várias cidades pequenas, mínimas, mas com resultados excelentes. Isso é muito bom. É a cara de um diretor, porque a escola no interior, ela representa muitas vezes a vida social daquela estudantada, daquela comunidade. É igreja, é clube, é escola, é biblioteca, é tudo, cinema, é tudo. A escola é um ponto de convergência nessas comunidades. Então eu vejo isso com ótimos olhos, acho isso uma coisa fantástica. Acho que o trabalho que vem sendo desenvolvido, não de hoje, mas já vem sendo desenvolvido, ele é extremamente frutífero, não é? O resultado aí do ensino médio do estado é significativo, inegavelmente, não é? Na verdade, o relatório permite outras leituras, mas vamos ficar com a leitura que foi comunicada, que foi oficial, que é muito boa, e nós louvamos isso, é muito bom para o nosso estado. Nós também nos orgulhamos disso.
Agora, que a gente tenha esse retorno na alfabetização, porque a gente tem a nota boa no ensino médio, ela é importante, mas a gente precisa cuidar de quem está começando. Você, como professor de português, melhor do que ninguém sabe.
Por isso a volta nas duas pontas, que a gente propôs, que é uma ponta que a gente tem que ter cuidado. Nós movemos uma ação contra o governo do estado na semana passada, demos entrada na sexta-feira, justamente mostrando que não há porquê, com todos os argumentos do mundo, tirando o argumento político eleitoral, claro, mas todos os outros argumentos técnicos, de ordem sociocultural, histórico-cultural, da própria pedagogia, da própria psicologia, psicopedagogia, tudo que você quiser colocar. E colocamos na ação que não vem num filme, para que você volte por série, não é? Semanas, quando você deixa a outra ponta livre. Então, na ação...
Essa é a notícia, a gente não estava sabendo disso ainda não. Quer dizer que ficar das escolas privadas mover uma ação contra o governo?
Exatamente, demos entrada na sexta-feira passada.
Reivindicando o quê?
Reivindicando a volta nas duas pontas. No dia 6, a volta do terceiro ano com a educação infantil. O segundo ano, no dia 13, com o Fundamental 1, do primeiro ao quinto ano. E... No dia 20, com o primeiro ano voltando o Fundamental 2.
Pois olha, Felipe Wagner, essa é a notícia, viu? A gente nem sabe
notícia,
também.
Isso. Notícia sem dúvida. Não tínhamos conhecimento importante. Também.
Agora, professor Zé Ricardo, me surgiu já. Eu estava com uma dúvida, eu ia fazer uma pergunta ao senhor, mas com essa informação, já me surgiu meio que uma resposta para essa dúvida que eu quero saber do senhor agora. Nós ouvimos o senhor aqui várias vezes, em várias ocasiões, em nome do Sinep, que é o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de Pernambuco, que representa a rede privada, e o senhor, em várias ocasiões, o senhor fez colocações muito duras em relação a essa situação que estamos vivendo. Eu estou acompanhando o senhor muito tranquilo. Eu ia questioná-lo se o senhor, por acaso, já desistiu, já jogou a toalha, mas com essa informação que o senhor passa agora, eu já mudo a pergunta. O senhor está confiante nessa ação que foi movida pelo Sinep a ponto de ficar tão tranquilo agora nessa conversa com a gente?
Olha, tranquilidade não é bem a palavra, sabe? Eu usaria mais serenidade, porque eu não tenho direito mais de chegar a um ponto alto de indignação. Eu, na verdade, já septuagenário, como se diz, a gente tem que ter os devidos comedimentos. Mas, tirando de lá a brincadeira, não é ser tranquilo. É porque a gente acredita no que faz, acredita nos argumentos que põe, acredita e mostra por que estamos agindo dentro daquela perspectiva e somos institucionais. Não fizemos nada que não fosse dentro de uma vida republicana, de um Estado de Direito propriamente. Então, fomos para a judicialização por quê? Porque vimos que, assim como o Estado e a sua Secretaria de Educação não tinham mais resposta, porque como não tiveram, o comunicado da volta do ensino médio, ele foi lacônico, não houve nota técnica, não houve da parte nenhuma explicação, nenhum argumento. Falou-se de toda a história, falou-se de uma coisa monumental, inclusive de maneira contraditória, dizendo que estavam seguindo as experiências dos outros países, quando a experiência dos outros países era bem diferente, trazendo a educação infantil também dentro desse bojo, enfim, uma série de coisas que estavam fora da ordem. Então, por isso, não é que eu esteja tranquilo. Nós vamos continuar lutando até dentro da institucionalidade. Eu insisto nisso. Nós não vamos perder a linha institucional. Nós vamos até a última gota, mas institucionalmente. Sempre, 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 respeitosamente. Agora, buscando o que é de direito. E o direito, a gente acredita que esteja, a famosa fumaça do bom direito, a gente acredita que esteja conosco. Por isso que não é tranquilidade, mas é a convicção de que aquilo que nós fizemos tem substância, tem consistência e mostra que realmente a questão não passa por argumentos técnicos, não passa por argumentos plausíveis, mas entra num argumento de interesse de conveniência política. Aí entram outras variáveis que estão muito além do que pode imaginar a alma humana. Então, paciência. Mas nós vamos continuar lutando, sim. Vamos continuar lutando bravamente, não é? Evitando os excessos, evitando os radicalismos, mas em frente. Em frente, em frente, dentro do espaço do Estado, que o Estado de Direito nos permite e nos oferece.
Professor Zé Ricardo Diniz, muito obrigado, um abraço para o senhor.
Um prazer.
E corra para a sua luta.
A começa aqui a 5 minutos, vamos acompanhar agora o que a gente vai de amassa disso.
Exatamente.
Está ótimo. Estou aqui coladinho no rádio.
Mas eu vou falar com você depois, viu, Zé, sobre essa
história. Está ótimo. Um abraço.
Obrigado, professor.
Um abraço.
Um abraço. Margot?
Sim.
Vamos encerrar? Novidade, hein? Você vai acompanhar a coletiva, né?
Vou acompanhar a coletiva. Já estou com o link aqui. Faltam 5 minutos. Se começar no horário, 4:30. Mas vamos ver se não.
E vai evidentemente correr atrás dessa história aí, né? Dessa ação da justiça, né?
Bom, o problema é que eu preciso ser multi, né? Mas vamos. Vamos.
Olha, sim, se começar no horário, vai ser a maior novidade do ano, viu?
Pronto. Então vamos ver. Estou aqui, estou com o computador aqui a posto, esperando o link para começar. Qualquer novidade, nós a temos... gente avisa.
Pronto, tá certo.
Tá joia?
Boa tarde. Muito obrigado, então. Bom trabalho para você.
Obrigada, tchau.